Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
E eu sou o Arthur.
E hoje nós vamos falar sobre a série Dickinson, da Apple TV+, que é o novo serviço de streaming da Apple, que chegou agora no dia 1º de novembro, mundialmente.
Sim.
Até onde eu sei.
Que é muito bom.
Exatamente. Estamos contentes com mais um gasto com serviço de streaming. A gente vai comentar um pouquinho sobre o que a Apple tá trazendo nesse novo serviço de streaming, o que a gente achou um pouquinho dele. E depois vamos comentar sobre a série Dickinson, que pelo menos era a série que eu estava mais empolgada pra assistir desse streaming. E é isso.
Vem com a gente.
Nos siga nas redes sociais, se você ainda não nos segue. @natfanatic e @senhor_art no Twitter e no Instagram. Então bora lá. Bom, então vamos começar falando sobre a Apple TV+.
Mais ou Plus? Fica já o questionamento
pode
inicial.
Pode ser Plus, não sabemos, é um símbolo
demais. E a Apple TV foi anunciada alguns meses atrás, e aí foi lançado dia 1º de novembro, né? Com algumas coisas que já haviam sido anunciadas, que iam compor o serviço no começo.
Algumas produções originais,
exatamente,
né,
principalmente séries, né? Porque, por enquanto, a Apple não falou nada sobre filmes originais.
Tem um filme, na verdade.
Tem?
Que saiu o trailer com Anthony Mackie.
Ah! Ah, tá.
É que você não assistiu.
Não, é porque meio que quando o serviço saiu, não tinha ainda.
Ah, tá.
Agora, tipo, passou acho que uma semana e...
Aí eles soltaram esse trailer.
Exatamente, mas basicamente são séries, né?
Uhum.
E aí tem o The Morning Show, que é com a Jennifer Aniston, com a Reese Witherspoon e o Steve Carell.
Sim.
Que você começou a ver, né?
Eu estou assistindo. Essa é Dickinson, foi lançado todos os episódios já no dia do lançamento.
Sim, foi a única que teve isso. É. As outras
séries vão ser semanais.
É.
Então,
lançaram três de uma vez e semanalmente.
Isso. Então eu estou acompanhando, estou em dia, vi 4 episódios e estou gostando bastante.
Sim, aí tem o For All Mankind, que é de corrida espacial ainda, que é meio como se fosse o What If.
É.
Se a corrida espacial ainda estivesse acontecendo, se os soviéticos tivessem chegado antes na Lua e tal. Aí tem o Sea, que é do Jason Momoa, que é um futuro distópico e tal, que eu tava mais interessado em ver, e eu vi um total de 0 episódios ainda.
Sim, é que você deu mais desanimada quando você viu que as críticas estavam bem ruins, né?
Sim, sim. Não, mas isso dificilmente me impacta tanto, assim. É que eu acho que um episódio de uma hora sempre me dá uma preguiça de começar a ver. E aí teve uma que eu assisti do começo ao fim, que também saiu todos os episódios de uma vez.
Snoopy,
que é Snoopy
no
Espaço. Que é uma animação muito bonitinha, que é pras crianças, tipo, se interessarem pela ciência, por se tornar astronauta e tal, que é algo bem legal. E meio que é isso, né? Tem umas outras menorzinhas assim, mas...
E tem mais coisa que vai chegar agora no final do mês. Né?
É, mais pra frente e tal. Só que eu sinto que pro lançamento, talvez é que eu acho que a gente já tá tão acostumado em ter a Netflix, ter a Amazon Prime, que meio que vai lançando coisa e tal, que quando surge um serviço novo, pelo menos pra mim, eu sempre fico com aquela sensação, nossa, vai explodir, vai sair o serviço, várias coisas, vai virar o assunto do momento, e meio que a Apple TV Plus foi meio que... ninguém ligou muito.
É, eu não sei explicar exatamente, não consigo entender exatamente o que aconteceu. Porque como vocês vão perceber ao longo deste episódio, eu achei Dickinson simplesmente uma série genial. E eu já senti isso no trailer.
Uhum.
Então assim, eu estava muito interessada na Apple TV+, por conta de Dickinson. E eu estava interessada também em Morning Show. Eu não sei, sei lá, eu não sei qual que é o perfil das pessoas, o que aconteceu.
Sim.
Aí que as pessoas parece que não se interessaram.
É que eu acho que talvez a Apple não tá tão associada a esse tipo de coisa. Então as pessoas meio que já ignoram. Porque, por exemplo, uma coisa é a Disney lançar o Disney Plus.
Sim,
que a Disney...
70 milhões de coisas.
Que a Disney já é conhecida por produzir conteúdo, por fazer filmes, séries e o caralho a quatro. Enquanto que a Apple não, né? Meio que tem os serviços lá da Apple, você clica e você vê onde tem as coisas pra você assistir ou você comprar pra assistir.
Uhum.
Mas meio que é só isso.
É, eu acho que talvez se fosse um serviço com mais coisas dentro do pacote dos 9,90 mensais e não só as séries originais...
Seria mais atrativo.
É.
E também tem um fator que eu acho muito importante falar, é que, assim, a Apple TV Plus é bem bosta o serviço deles em desktop de computador.
Ali se falou que na Apple TV também.
Então, aí é um
que
problema...
Dá pau e tal.
Aí é um problema bem grande, porque eu tenho o celular da Apple, tenho
eu assisti
um iPhone
tudo
e tal.
Tranquilo.
E no celular, nenhuma reclamação. Rodou, legal, tal, show, tranquilo. Mas assim, se você quiser ver no desktop, por exemplo, é uma puta dor de cabeça, porque primeiro que dificilmente o site lembra onde você parou nos episódios, tem que voltar do zero. Ele nunca deixa a configuração salva pra ter legenda, você tem que botar a legenda toda vez que você entra.
Nossa.
Se ele quiser, ele vai dar um bug no meio do episódio, qualquer parte do episódio vai ficar preto, você não consegue sair, tem que recarregar a página, e até o episódio, ele não vai lembrar onde você parou, vai ter que procurar onde ele parou pra você voltar a ver. Tipo, é um monte de complicação, sabe?
Mal feito.
Sim, eu sinto que a gente tá num ponto de serviço de streaming que, ok, que a Prime Video ainda assim, ela é bem problematicazinha. Mas a Netflix, ela é muito boa nesse sentido de interface, de você conseguir ver as coisas, de dar algum problema muito grande, assim, é raro, sabe?
Sim.
E aí, se você quer entrar pra competir, você já tem
que
entrar
com o básico, né?
Tipo, eu diria, na real, com o top the game, que é o serviço funcionar direito em qualquer plataforma,
sim,
sabe?
Sim, é que pra mim isso é o básico.
É. E aí, sei lá, eu tenho uma Smart TV que é recente até, não tem a porra do aplicativo da Apple TV nela também. E aí já é um... É aquilo, você vai... Putz, onde eu consigo ver? Ah, na TV não dá. Tá, eu consigo ver, então, no computador. Mas o computador fica uma bosta. Ah, então só no celular, né?
É, sim,
muito
é limitante.
Empecilho. Exatamente.
O que é uma pena, porque, assim, do que eu assisti, eu gostei, né? Então, acho que eles têm... Tipo, eles fecharam com várias pessoas super,
sim,
grandes. O Spielberg, o J.J. Abrams,
o
Shyamalan, a Coppola, sabe? Tem um monte de gente boa trabalhando com eles. Só que aí, de que adianta, né?
Uhum.
Ter esse monte de gente incrível, vários... A Oprah também.
Eu tô mega empolgado pro Clube do Livro da Oprah.
Então, assim, muito bacana, mas se não é funcional o negócio, né?
Sim.
Fica meio complicado.
Legal você ter nomes grandes, cobrar um valor competitivo pra caramba, porque a Netflix é cara.
Sim, mas a Netflix também entrega muito mais coisa.
Exatamente.
Né?
Era o que eu ia falar. Não adianta você ter nomes e ter um preço competitivo se o seu produto não é tão bom assim.
Porque apesar da Netflix agora tá claramente focando muito em produções originais, ainda assim tem outros filmes e outras séries,
sim,
que você pode assistir que não são originais. E ainda assim, em questão de conteúdo original, meu, a Netflix tá produzindo muita coisa.
Uhum.
Tipo, muita coisa. Não quer dizer que tudo é bom, mas,
sim,
eles têm muito material, entendeu? Não,
sim,
é tipo, no dia que saiu a Apple TV, fiquei maluca, assisti Dickinson, aí depois me mandei no The Morning Show e agora eu tô aqui, tô há dias sem abrir o aplicativo.
Sim, que aí é o que eu acho que acaba se tornando um problema, porque você vai todo mês pagar R$9,90 pra esperar talvez ter alguma coisa que talvez você queira ver.
É, porque Morning Show vai ter acho que 8 ou 10 episódios,
aí...
então assim, eu já sei quando vai acabar.
Uhum.
Se depois disso não tiver mais nada que me interessa, e aí?
É, aí vira o que a HBO era antes, que a galera só assinava na época do Game of Thrones, acabava o Game of Thrones, cancelava, né?
Sim. Eu dei um pouco de sorte, porque faz pouco tempo que eu troquei de celular. Então, quando eu fui assinar, ele reconheceu que eu tinha comprado meu celular há pouco tempo. E
há
aí,
menos de 3 meses.
E aí, eu não tô pagando. Mas, né, eu ia pagar.
Por causa
de Dickinson. E aí, dependendo do que fosse acontecer, né, depois disso, eu ia ter que cancelar. Porque é que a sorte deles é que eu gostei de The Morning Show. Senão, eu não ia estar assistindo absolutamente nada além de Dickinson.
É, porque eu vi Snoopy, vi Dickinson e agora tô esperando o Servant do... Shyamalan, mas tipo, sem vontade nenhuma de ver as outras coisas, por mais que eu queira ver o Si, queria ver numa tela grande.
Eu acho que Morning Show é mais passável,
uhum,
porque eu acho que ela é muito mais uma série de diálogos,
uhum,
é, não é uma super mega produção, é claro que a fotografia é belíssima, tem uns takes assim, que você vê o olhão assim da Jennifer Aniston, você fica, nossa, caramba, o olho dela é bonito, né? E é muito bem filmado, uhum, e tal.
Até o próprio
mas...
Dickinson mesmo, eu queria ver,
nossa,
numa tela grande,
é,
sabe?
Nossa, Dickinson é muito lindo.
Só que aí e todos esses empecilhos não deixaram.
Dickinson perdeu realmente muito vendo. Eu vi tudo no celular,
uhum,
e eu sentia que eu tava perdendo bastante informação por conta disso. Mas Morning Show super passa. Mas o Si, que tem toda essa coisa de, né, um universo que não é o nosso e tal. Tem toda uma produção ali que não,
sim,
vale muito a pena, né, ver numa tela pequena. Mas enfim, acho que é isso sobre o serviço, né? Eu acho que eles podem anunciar coisas novas aí ao longo desse mês, né? Depois que for, na medida que as séries forem chegando na metade ou no final.
É, eles têm que manter alimentando, né, o interesse, né? Porque senão as pessoas esquecem mesmo.
A gente sabe, por enquanto, só de duas séries, né? A Servant do Shyamalan, que é agora no final do mês, e a do Aaron Paul, que é Truth Be Told, que acho que é dezembro.
Sim.
Então tá, a gente tem mais algumas coisas aí, e aí depois disso, vamos ver o que, que vai ter depois, né?
Uhum.
Estou curiosa. E eles já renovaram pra segunda temporada Morning Show, Se
For All Mankind
de Dickinson. Então é isso. Bom, então vamos falar sobre Dickinson, que não era o carro-chefe da Apple TV Plus, mas eu acho que tinha que virar, porque realmente está incrível.
É que meio que eles lançaram séries que pegam todos os públicos possíveis, né? Porque se é algo um pouco, tipo, young adult, que tá começando a ficar adulto, que é alguma coisa mais de ficção científica pra quem curte. O Morning Show já é mais um drama.
Pra uma galera mais velha.
É, o Snoopy é uma coisa mais criança e tal. Exatamente, que era onde eu queria chegar, que o Dickinson é uma série teen.
É.
Que se passa na década, no século 18?
Eu acho que é 18.
É,
isso lá mesmo. Por 1800 e tralalá. A Emily Dickinson, que é a protagonista, né? Ela foi uma poeta, ela nasceu em 1830.
Uhum.
E a gente entende que a personagem tem ali uns 18, 19 anos mais ou menos. Então,
sim,
é aparentemente ali entre 1840, 50 que a série se passa.
Uhum.
É a série é protagonizada pela Hayley Steinfeld, que com 14 anos estava sendo indicada ao Oscar.
Por Bravura Indômita.
Exato, temos que lembrar disso. Ela não ganhou, mas, tipo, foi uma coisa super marcante.
Sim, inclusive eu fico até um pouco chateado pelo fato de que eu acho que ela é uma ótima atriz, que as pessoas meio que menosprezam um pouco ela.
É, eu confesso que somente agora, com Dickinson, eu virei fã dela.
Entendi.
E eu já tinha assistido o Bumblebee.
Bumblebee, ela tá ótima.
Ela tá excelente, mas não foi nada que chamasse muito a minha atenção, sabe? Eu gostei muito do filme, diverti pra caramba, adorei. Acho que salvou Transformers, mas foi em Dickinson que eu falei, caramba, essa menina tem um negócio. E eu acho que isso diz muito sobre a relação dela com a série, porque ela não só é a protagonista, como ela também é a produtora. Então ela tá muito mais envolvida do que em outros papéis que ela teve, né? Mas de qualquer forma, acho que ela tá vindo numa leva muito boa, né? Porque ela fez o Quase 18, que foi acho que 2016, e aí ela dublou
a Gwen,
Spider-Gwen em Aranha-Verso. No ano passado. E
Fez Bumblebee
também no ano passado. E agora tá em Dickinson. Então acho que ela tá indo assim num ritmo muito legal. Porque anunciaram Aranha-Verso 2. Então, ao que tudo indica, ela vai voltar pra esse papel.
Por favor.
Não sei se Bumblebee vai ter uma sequência. Gostaria que tivesse e
mas
ela poderia voltar.
Difícil.
E Dickinson já vai ter uma segunda temporada. Então acho que ela. Acho que agora ela meio que deu uma engatada, assim.
Sim.
Tipo.
E também tava rolando especulação que ela fosse fazer a série do Gavião como a filha do Gavião.
Ah, sim, muito Hawk importante, Guy. No Disney Plus, não?
Exatamente.
Que é concorrente aí, que acabou de chegar também nos Estados Unidos. Estamos aguardando a data no Brasil.
Sim.
Mas só ano que vem. E aparentemente ela vai estar na série do Gavião Arqueiro. Então,
se tudo der certo, né?
É, se tudo der certo, ela tem um futuro muito brilhante aí. E ela realmente tá sensacional na série. Ela é a alma da série, assim. Eu acho que realmente ela segura muito, apesar do restante do elenco tá muito bem. Então, basicamente, a série é isso. Conta a história da Emily Dickinson. E nos Estados Unidos, ela é uma poeta muito famosa. Tipo, ela é uma parte muito importante da literatura americana.
Sim, mas como a maioria dos artistas que se tornam muito importantes, ela também só se tornou importante pra literatura após a morte dela, né?
Sim, era um período. Ela viveu num período em que as mulheres não tinham direitos, né? Elas não podiam voltar, elas eram criadas.
A função delas era ser a dona de
casa.
De casa, né?
Era, você arrumar um marido e você cuidar da casa.
Tanto que isso é muito representado na figura da mãe dela.
Sim, que é uma boa esposa, né? E a Emily, ela foi. foge disso, porque ela gosta de escrever, ela tem uma mente diferente, né? Ela é criativa.
Sim, ela tem um espírito muito livre, né?
Totalmente.
Inclusive, já puxando, acho que é um dos elementos mais legais da série, é justamente que eles colocam a Emily Dickinson como se fosse uma garota de 2019, vivendo em 1800 e bolinha.
Porque era basicamente, não basicamente o que ela era, mas ela era uma mulher fora do seu tempo.
Sim.
Então eles colocam isso de uma maneira extrema, usando elementos modernos, né? Então a gente tem gírias no vocabulário, não só dela, mas de outros personagens também, trilha sonora e várias situações que você consegue fazer paralelos com a nossa realidade de hoje em dia, né? Então eu gosto muito disso.
E inclusive esse é um ponto que me fez gostar mais da série, porque eu sou uma pessoa muito difícil com coisas de época.
Uhum.
Não é uma coisa que me atrai muito. Só que ela ter essa linguagem moderna pra uma história que se passa no passado, eu acho que é uma mescla muito boa, porque mantém um ritmo gostoso de ver. Porque eu sinto que quando as coisas vão retratar, sei lá, 1800 e pouco, 1700 e pouco, 1600 e pouco, é umas coisas meio maçante, tipo, porque eles têm que falar como eles falavam naquela época. E são coisas chatas pra mim hoje em dia, sabe?
É, eu pessoalmente fico ofendidíssima com essa sua declaração. Porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que o fato de ser uma história de época não necessariamente é chato. Se é chato, é porque não souberam fazer direito. Eu acho que essa questão de ritmo e tal não é necessariamente ligado à época. É como a pessoa conta a história.
Entendi.
Porque eu, Nathalie, já vi coisas de época que eu achei muito legais.
Uhum.
E que não me davam preguiça, não me davam sono. Pode ser que eu tenha uma tendência, né, para gostar desse tipo de coisa, mas eu acho que...
Sim, é por isso que eu falei que é pra mim.
É. Não, sim, mas eu acho que, tipo, tem coisas modernas de hoje em dia que tem um ritmo bosta. E
sim,
que são chatas, que
sim,
dá sono e
sim.
tal. E não necessariamente são histórias de época, né? Então,
concordo.
Só quero pontuar isso, esse preconceito.
Nossa, se sentiu ofendida.
Me
no
senti
nível...
pessoalmente ofendida. Assisti...
Me senti ofendida por você ter se sentido ofendida por eu ter dado minha opinião.
Assisti 6 temporadas de Downton Abbey. Incríveis, maravilhosas.
É por isso que
mas,
eu,
sim, eu
a
acho
gente
que...
já conversou muitas vezes sobre isso. Que é um bagulho que eu sei que eu não vejo, porque eu não vou gostar. É que nem The Crown, que eu tentei ver, tipo, 2 episódios. Não rolou. Eu sei que não é pra mim. Segui minha vida.
Sim, não, eu entendo super que realmente é uma linguagem... diferente, mas e isso é mais atrativo, mas eu pessoalmente gosto de pensar que a história dela é tão foda que as pessoas assistiriam ou deveriam assistir, mesmo se não tivesse essa linguagem, né? Mais
essa
moderna.
Barreira.
E, obviamente, a série tem um apelo muito forte de empoderamento feminino, né? Porque a Emily é uma mulher que ela bate de frente com tudo aquilo que é imposto pela sociedade pra que, do que uma mulher deve ou não deve fazer.
Sim, dessa
e
sociedade
tal.
Patriarcal, né?
Sim.
Principalmente.
Sim, totalmente. Então, isso já foi um atrativo pra mim de imediato, porque conversa bastante, né? Com as mulheres. Provavelmente, né? Se você é uma mulher e não quer ver mulheres sofrendo, você vai se identificar bastante e vai gostar da narrativa da história, que ela é bem... Apesar dela estar sempre numa situação muito limitante, ao mesmo tempo ela é muito inspiradora.
Sim.
Porque ela tá sempre seguindo firme com o que ela acredita e com o sonho dela e com a vontade dela de ser uma grande escritora.
Sim. E ao mesmo tempo, outra coisa que eu acho legal é que em determinado momento a série mostra também o quão privilegiada ela é.
Totalmente.
Porque no começo você vai assistindo e fala, nossa, tá certo, bater de frente e tal, não sei o quê. Só que tem um ponto que ela começa a fazer certas coisas e fala, tá, mas você consegue fazer isso porque você é privilegiada nesse ponto. E a série sabe disso, a série vai falar, ó, você faz isso porque você é privilegiada. E ela, tipo, para pra pensar e fala, caramba, não tinha pensado nisso.
É privilegiada no sentido de ela tá numa família que é bem de vida.
Sim, um pai que é bem permissivo com ela. Por mais que ele não seja,
não,
ele
eu acho que tem dois
limite.
Lados dessa situação. É. Tipo, ele é bem permissivo porque ele não quer que ela saia de casa.
Uhum.
Porque isso agrada ele e não a ela. Só que ao mesmo tempo, se ela faz qualquer coisa que fora da casa as pessoas vão saber que ela publicou um poema, por exemplo, aí não pode.
Sim, sim.
Entendeu? Então acho que mesmo quando ele é permissivo, ainda não é por ela, é por ele.
Sim.
É pra benefício dele.
Uhum.
Mas ela é uma garota branca e rica.
Sim.
E mesmo ela sendo uma mulher e ela não tem vários privilégios, várias liberdades, ela ainda tem outros privilégios quando você coloca em comparativo que nessa época existe escravidão.
Sim.
Então, eu acho que é um dos episódios muito importantes, o episódio 5, em que coloca em pauta essa questão da escravidão e tudo mais.
É, porque os Estados Unidos, naquela época, tinha o Norte, né? Que era... Eu não lembro se já tava ou se estava começando a ter a abolição da escravidão. Enquanto que no Sul era extremamente ainda preso a isso, né? E aí rolou toda a guerra lá nos Estados Unidos por conta disso.
Uhum.
E tanto que é até mencionado na série, eu vou pro Sul porque tal, não sei o quê. Um garoto que é a favor da escravidão.
Sim.
Que inclusive é um outro ponto que agora que eu tô parando pra pensar, que você falou do pai. É engraçado que, como quase todos os homens que estão no entorno dela, tirando o Ben, acabam se mostrando escrotos em algum momento durante a primeira temporada. Até o pai dela, que a gente já tinha raiva, não raiva, mas esse incômodo dele não ser... Tipo, ele ser muito egoísta... Porque ele querer fazer as coisas pra ele, o que que vão pensar dele, o que vão pensar do nome da família e tal. Chega um ponto que ele se torna escroto também.
Eu acho que no fim das contas, a série fala muito sobre o ego masculino. Tanto do pai, né, quando ele vai competir lá na eleição. Quanto do George, que ele tenta ser o cara legal com a Emily, porque ele quer casar com ela. Mas aí, a partir do momento em que ele percebe que ser legal com ela não vai fazer o pai dela permitir que eles casem. Então ele vira a chavinha e começa a agir como um escroto com ela.
Sim.
Quanto o irmão, que tem toda a questão com a Sue e tal, que existe um super triângulo amoroso entre a Emily, o irmão, e a Sue, que é a melhor amiga dela. Então eu acho que no fim das contas todo mundo tem esse, todos os homens têm esse ego muito grande. E a própria Emily também, ela tem um puta ego, porque ela sabe que ela é boa no que ela faz. Mas enfim, eu acho que principalmente os homens, porque eu acho que eles, o ego deles afeta muito as mulheres em volta deles.
Sim.
Né? E o Ben não, o Ben é um cara, tipo, mais mente aberta. Ele também, assim como a Emily, não se encaixa muito no que a sociedade espera dele, de um homem da idade dele e tal, porque ele também tá solteiro e tudo mais. E fica meio que em aberto se ele era gay ou não, se ele era bi, alguma coisa assim. Eles meio que dão uma pista ali no final, no último episódio, que ele tinha atração pelo irmão da Emily também. Então, talvez seja essa a grande diferença dele, ele não era hétero.
Uhum.
E uma outra coisa da narrativa que eu acho que ajuda bastante e que eu acho extremamente belíssimo e uma puta homenagem, porque eu sinto que a série, de uma forma geral, ela não é uma biografia, né, porque...
É, porque a própria história da Emily Dickinson é muito difícil de ir atrás, porque tem muito pouco sobre a vida dela, de uma forma geral, porque ela vivia muito reclusa.
E era uma época também que não tinha muito registro das coisas, né?
Uhum.
Mas o pouco que você sabe dela é isso, que ela vivia trancada no quarto escrevendo poemas.
Sim, e que aparentemente a maior parte desses poemas eram escritos pra Sul.
E muito do que a gente entende do que era a Emily, do que se passava pela cabeça dela, é justamente através dos poemas.
Uhum.
Então, eu sinto que a série, ela mistura fatos com uma grande interpretação.
É uma liberdade criativa, né?
Uma muito super grande. Liberdade criativa a partir dos poemas.
Uhum.
E meio que tentar entender o que realmente passava pela cabeça dela, baseado nessas palavras, né?
Sim.
Que a gente tem certeza absoluta que foi ela que escreveu, porque de fato encontraram esses poemas na casa dela e tudo mais. Então eu acho muito bonito como a série não só tenta costurar os fatos da vida dela, como também abusa de elementos mais lúdicos pra representar esses poemas, pra representar o que passava na cabeça dela.
Sim.
Eu acho que é algo muito bonito e que combina muito com o que ela escreve.
É engraçado que por mais que a série tenha uma estrutura narrativa de um episódio pro outro, ela acaba sendo até meio procedural nesse sentido. Porque meio que cada episódio...
Tem o drama do episódio.
Tem o draminha do episódio. Eu ia falar, tem o poema do episódio.
Tem o poema do episódio.
Que meio que a gente vai acompanhar o poema se criando pro final, ela falar o poema e ó, poema foi criado. Próximo episódio, próximo draminha, pós-poema.
Apesar de que tem alguns episódios, acho que uns dois no máximo, que não tem o poema inteiro. Depois a gente passou, sei lá, tem uma frase no começo e lá no final tem uma única frase e é isso. Mas é clara a referência, a base deles, né? De cada episódio meio que tá pautado ali em um dos poemas dela. E isso que, assim, se for olhar por esse aspecto, tem muito conteúdo, porque foi encontrado quase 2.000 poemas da Emily, então tem muita, muita, muita coisa.
Sim. Inclusive foi algo que a gente comentou sem estar gravando, que eu acho que eles podem fazer a série da vida dela mesmo, acompanhando toda a jornada dela, sabe?
Sim. Ela viveu até os 55 anos. A gente entende ali que ela tem quase uns 20, então...
Exato. Pular alguns anos entre, sei lá, entre algumas temporadas, mas dá pra fazer a vida dela fácil.
Sim, eu acho que ia ser muito legal.
Até porque um outro detalhe é que a série começa com um tom muito cômico e, sei lá, do quinto, sexto episódio até o final, ela fica bem dramática. Então eu sinto que se isso se tornar uma evolução natural da série, conforme os anos forem se passando e as temporadas, esse tom dramático pode ficar mais forte relacionado a tudo que vai abordar da vida dela.
Sim. Não, e também imagino que ela jovem tinha uma cabeça e na medida que ela ia envelhecendo, ela foi mudando, né?
Sim.
Então isso pode ser algo muito interessante. Ou ela vai envelhecendo, mas ela ainda, né? Ainda é ela.
Uhum.
Né? Então acho que isso pode também ser outra coisa muito interessante de explorar. Então, além da Emily Dickinson, a gente também tem algumas mulheres ali em torno dela que são muito importantes, que é a mãe dela, interpretada pela Jane Krakowski.
Sim, que ela já fez um Breakable Kimmy Schmidt.
Sim.
Mas eu lembro dela principalmente por causa de 30 Rock, que ela faz a Jenna Maloney, que ela é muito engraçada na série. E no Dickinson, eu gosto muito como a mãe, que é a senhora Dickinson. Como
ah,
que...
não, o nome dela é Emily, na verdade.
É verdade, porque eles falam uma hora que o nome da Emily é por causa da mãe. Como ela é tudo que a Emily não quer ser.
Uhum.
Eu acho muito legal ter a figura do que a Emily quer evitar de ser e como que, mesmo a mãe sendo o que é considerado ideal na época, ainda assim ela tem muito... Como que eu posso falar? Não é rancor, mas ela tem uma certa angústia dentro dela, principalmente quando ela para de ter propósito pelo qual ela foi criada, né? Quando, por exemplo, eles têm a empregada, ela meio que fica, tá, mas a empregada vai fazer as coisas que eu deveria fazer? Ou então mesmo quando o marido não tá mais em casa, que ela fica sem a pessoa que ela idealiza, que ela ama tanto, assim, ela passa a fazer outras, tipo, ela fica meio sem ter o que fazer também, sabe?
É que eu acho que é exatamente isso, ela se encaixar no que a sociedade quer, inclui ela estar sempre cuidando do marido, estar sempre cuidando da casa. Se tem uma empregada que cuida da casa e se o marido não tá lá perto, ela não tem propósito mesmo. E é exatamente esse é o problema. Ela não acha que ela pode
mais
ter um hobby, uhum, ou fazer qualquer outra coisa, né? A relação delas acaba sendo muito difícil, né?
Uhum.
Ela quer de qualquer jeito casar a Emily pra Emily sair da casa. E elas estão sempre meio que batendo de frente uma com a outra.
Eu sinto muito que ela não tem um carinho tão grande pela Emily. Que talvez eu acho que até pode ser explorado mais pra frente durante a temporada, outras temporadas. O fato da Emily ser o que ela queria ser, por exemplo. Ela sentir esse... Ela vê a Emily, ela, tipo, ela tá se olhando como ela era no passado, sei lá, por exemplo.
É, talvez.
E por isso que ela não quer a Emily na casa. Porque ela não quer se lembrete constante na vida dela.
Sim, faria sentido.
Que aí poderia ser algo muito mais interessante do que só o fato dela não querer a Emily dentro da casa dela.
Sim. É que eu acho que é uma tentativa dela querer fazer a Emily entrar no caminho certo, do que ela acha que é, uhum, certo.
Se enquadrar,
né,
no que a sociedade quer, né?
Eu acho que assim ela vai ser feliz. Temos também a irmã da Emily, né? A Lavinia, que é interpretada pela Anna Baryshnikov. Não sei se é assim que fala o nome dela.
Acho que é Baryshnikov.
Baryshnikov.
Eu acho que ela deve ser
russa.
É.
Que é uma personagem maravilhosa. No começo da série eu tava tipo... Ah, tá bom. É a irmã diferente, né? É a irmã que quer casar e que faz as coisas certinhas e tal. E ao longo da temporada a gente vai vendo que ela tem uma personalidade, ela tem os desejos dela, tem as, sim, vontades dela. E ela é muito engraçada.
Uhum.
Ela é muito engraçada, muito engraçada. Mas ainda assim tem algumas cenas mais dramáticas que ela manda super bem também. Então, nossa, eu me apaixonei pela Lavinia. Ela é muito boa. Gostei muito da atriz também. E eu acho que tem uma interação muito boa entre as três atrizes, né?
Uhum.
A mãe e as duas irmãs, né? A Emily e a Lavinia.
Sim.
Então acho que foi um casting muito, muito bem feito. Inclusive o irmão também é incrível.
E é legal essa relação das três, porque justamente a Emily não é o que a mãe gostaria que ela fosse. A Lavinia até é mais próximo do que a mãe quer que ela seja. Mas ainda assim ela não é... Ela tem a liberdade, ela faz as coisas dela e tal. Escondida, mas faz também.
Ah, sempre escondida. Acho que a série mostra muito isso, que por mais que tenham as regras, adolescentes sempre vão meio que quebrar essas regras, uhum, pra fazer o que eles querem. Que não necessariamente de uma forma ou de outra você ser adolescente é sempre você querer alguma coisa que os seus pais não querem que você faça.
Sim, é você tentar ser transgressor de algum jeito.
É. E pra encerrar temos nossa lindíssima, belíssima, meu Deus, Sue Gilbert, interpretada pela Ella Hunt, que é o grande interesse romântico aí dos Dickinson, né? Da Emily e do Austin. E o mais engraçado é que assim, eu não conhecia a história da Emily Dickinson. Então, eu fui assistir a série, eu tava tipo, ah, beleza, elas são amigas, elas são amigas, elas são amigas. Aí elas se beijam. Eu falei, E aí, quando você vai pesquisar qualquer coisa sobre Emily Dickinson,
a primeira coisa que
tudo
vem...
que se fala é sobre elas duas. Sim. Eu fiquei, nossa, ainda bem que eu tive essa informação da série, que foi tipo uma...
Surpresa?
Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, assim. Não foi uma super surpresa, porque a reação que ela tem quando ela descobre que a Sue vai casar com o irmão é muito extrema.
Uhum.
É, então, os pontos se encaixaram, mas ainda assim, ir pra série sem saber disso foi mais interessante pra mim. E... é engraçado como ainda assim, apesar delas terem uma relação muito forte e disso ter marcado muito o que se sabe, né, o que se entende sobre Emily Dickinson, ainda assim a série consegue explorar vários caminhos dessas relações, né, tanto da Emily com a Sue, da Sue com o Austin, da Emily com o Ben, e meio que vira, eu acho que eles não colocam elas em caixinhas.
Sim.
Eu sinto que a Emily, ela consegue amar tanto um homem quanto uma mulher,
uhum,
assim como a Sue também consegue, e não fica tipo, sabe, enfiando goela abaixo, ah, você é isso, você é aquilo. Tipo,
sim,
não,
sim.
Elas se gostam e elas podem gostar de quem elas quiserem. E ela é maravilhosa, meu Deus, que menina linda, Jesus amado. Ela é muito bonita e ela sempre chorava bonito também. Eu ficava,
chorava,
meu Deus,
bonito.
Você chora bonito. Como assim?
Aquela lágrima de um olho só.
Nossa, meu Deus do céu. A química delas duas também, nossa, sensacional. Elas incríveis, 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 incríveis. Tô bem curiosa pra ver o que vem aí pela frente entre Sue e Emily, já que o Ben foi pras cucuia.
Coitado.
Tadinho. Fiquei com muita dó. Eu fiquei muito triste. Eu chorei muito. Acho que os três últimos episódios, pra mim, foram todos muito tristes. Não lembro de rir em nenhum momento. Porque tem todo o lance que acontece ali com a Lavinia, que eu fiquei muito triste por ela.
Uhum, sim.
Que ela entrega, né, um desenho, né, um autorretrato nu dela pro cara. Uhum. E aí o cara mostra pra todo mundo, né?
Sim.
Então faz, tipo, um puta paralelo com o lance de nudes, né?
Sim, sim.
Que a gente tem hoje em dia, né? Fotos digitais e vazar as coisas e tal. E aí é muito bonito quando ela meio que se apropria disso e fala, ah, não, ele vai mostrar meu desenho pra todo mundo, então eu vou mostrar o meu desenho pra todo mundo. E ela espalha vários desenhos que ela fez pra todo mundo dar a aula dela ali de desenho,
de
né?
Desenho.
Eu achei isso muito legal, muito poderoso e também muito atual, porque eu já vi várias histórias de várias mulheres que optaram por postar alguma foto porque elas quiseram antes que alguém fizesse, ou atrizes que já foram ameaçadas de vazar nudes e tal, então eu achei muito bonito essa trama toda dela.
É o que a gente falou no começo, que é muito legal como eles pegam questões atuais e conseguem trabalhar bem no que é de época, né?
Uma outra coisa que eu acho interessante é a presença da morte na série.
O Wiz Khalifa.
Não só o Wiz Khalifa.
Que assim, pra mim podia ser qualquer outra pessoa, né? Porque
não,
ele tá ali, ele não tá, tanto
ele
faz.
Ele tá sendo ele mesmo, eu sinto. Mas não a morte fisicamente, mas tipo, a Emily fala muito sobre isso, ela escreve muito sobre isso, né? E eu acho que ele só colocam...
uma personificação.
Exato. Eles personificaram essa relação dela com a morte através do Wiz Khalifa. Mas eu acho muito curioso, assim. Eu acho muito interessante como essa temática tá sempre envolta. Tanto pela Sue,
uhum,
né? Que ela perde toda a família dela e tudo mais. Quanto por esse interesse, digamos assim, que a Emily tem. E aí depois no final tem até aquela cena que você me lembrou que a Sue tá com o vestido de noivo de branco. E
sim,
a Emily tá de preto e de luto pelo Ben.
Uhum.
Né? E quando ela se...
Na
primeira cena que a gente vê delas juntas, elas estão ao contrário, né?
Sim.
A Emily tá de branco, ela tá de preto. Então, acho que é uma outra metáfora, né? Da vida, né? Como
uhum,
as coisas mudam.
Sim.
E a vida e a morte, isso tá sempre acontecendo.
É, e a morte tá tão próxima da Emily também por conta de quando ela foi mandada pro internato, de tentar se encontrar com Deus e aceitar que Deus existe. A forma como a professora lá fazia isso também é um
uhum,
tema muito constante, né?
Sim.
E talvez pode até também... e numa interpretação mais além ainda, de que fato a Emily só se torna livre como de fato ela se tornou e o mundo passou a conhecer ela.
Por causa da morte.
Exatamente, depois da morte dela, as pessoas, ela se tornou algo marcante e importante dentro da...
Ela se tornou imortal.
Exatamente.
Não vou chorar, não vou chorar. Porque é o que, é o que a morte fala pra ela, né? Que ela fala, ah não, porque imortalidade é você se comportar bem, aí você vai pro céu e tal, e aí ele fala, não, a sua imortalidade vai vir justamente por você não seguir as regras.
Sim, é o legado que você deixa, né?
Sim, e que ela seria o único Dickson que as pessoas estariam falando dali 200 anos, né? O que é verdade.
Acabou o episódio.
Música.
Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você assistiu o Dickinson, conta pra gente lá nas nossas redes sociais, arroba NathFanatic e arroba senhor_art no Twitter.
Marca a gente com vocês assistindo.
Sim, eu vou adorar, gente. Porque realmente foi uma série que me marcou muito. Já virou uma das minhas favoritas do ano e da vida.
Nossa.
Super, 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 super recomendo. Acho que tá realmente incrível. O terceiro episódio é excepcional.
Terceiro da festa, né?
Terceiro da festa.
É muito bom.
Aí tem o quinto episódio, que fala sobre o lance da escravidão, que é muito importante também.
Uhum.
E tem o sétimo episódio, que tem aquele final bombástico dela com o pai.
E aí, dali pra frente...
E o último episódio também é muito bom. Enfim, então, a temporada é incrível.
É, o do Eclipse também é muito legal.
O do Eclipse é muito lindo, sim. Ah, enfim. Perfeita essa série, gente. Realmente, é uma produção muito bem feita. Os figurinos, a casa, sabe? O design de produção é incrível. Os atores estão excelentes. A trilha sonora é muito legal. Tem muitas músicas modernas.
E o mais legal é que é uma série de 30 minutos.
É super rápido
porque
de
assistir. Porque facilmente, se você bate olhos e fala, putz, poderia facilmente ser uma série com episódios de uma hora.
Eu assistiria.
Você assistiria, sim. Mas eu tô falando que é o tipo...
Não, sim. É super gostoso de assistir. Sim, é bem rapidinho.
Parece que se fosse pensada pelo algoritmo, seria uma série de uma hora, com 13 episódios, ou em Netflix. Só que ela não precisa disso. Ela consegue contar uma história muito boa com menos tempo.
Sim, é realmente incrível, gente. Tô muito ansiosa pra essa segunda temporada. Eles já estão gravando e espero que não demore muito pra ser lançada, porque eu já tô em cólica. Eu fiquei obcecada.
Você terminou e quis começar a ver de novo.
Eu literalmente comecei a ver de novo, né? Porque eu já assisti o primeiro episódio de novo.
Meu Deus, gente.
Mas eu fui correr atrás, pesquisar sobre a Emily Dickinson, já descobri vários outros filmes sobre ela que eu quero assistir.
Tentou comprar livro.
Não, tentei não. Eu peguei um e-book em inglês.
Mas
você
queria comprar um...
Mas eu queria comprar um físico em português, porque o linguajar é um pouco difícil de entender em inglês. Mas quero muito realmente me aprofundar nos poemas dela, porque ela era surreal pra época dela, né?
Sim.
O Arthur tá fazendo assim com a cabeça, ele não conseguia falar que tava bocejando. Então é isso, já enrolei demais pra encerrar esse episódio. Obrigada, boa noite, bom dia, boa tarde.
Oxi! E boa sorte.
E boa sorte. E até o próximo. Tchau.